DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. As forças francesas iniciaram este domingo fortes ataques aéreos a armazéns e centros de treino na região de Kidal, o último reduto dos grupos armados islamitas no extremo nordeste do Mali, próximo da fronteira com a Argélia. Os ataques deram-se no maciço de Ifoghash, onde, segundo Paris, estão detidos 7 reféns franceses. No sábado, durante a visita do presidente francês ao Mali, o chefe de Estado afirmou que os raptores devem compreender que o momento de libertar os reféns chegou, uma notícia que desenvolvemos mais à frente neste jornal. Entretanto, um importante responsável dos Ansar Dine, defensor do Islão, um dos grupos islamitas que ocupou durante um mês o norte do Mali e cometeu numerosas excisões, foi detido na fronteira argelina por um grupo armado. Após a detenção, Mohamed Moussa Agh Mohamed, o número 3 dos Ansar Dine e ideólogo do grupo em Tombuctu, foi conduzido a Kidal, no extremo nordeste do Mali. O principal grupo da oposição no Egito reforçou este domingo o pedido de demissão do presidente Mohamed Morsi. Em comunicado, a Frente de Salvação Nacional condena também o regime pelos abusos da polícia durante os protestos anti-governo que decorreram em todo o país. As declarações surgem um dia depois da transmissão em direto na televisão das imagens da polícia egípcia a agredir um protestante que foi depois arrastado para um veículo oficial. Um ato individual, nas palavras do ministro do Interior do Egito, que pediu desculpa pelo incidente e garantiu que os responsáveis serão punidos. Ainda no Egito, o Tribunal Constitucional recusou hoje a petição de um grupo de advogados para a legalização da mutilação genital feminina, uma prática proibida desde 2007, mas muito exercida no país. O presidente do tribunal confirmou na sua sentença a resolução do Ministério da Saúde egípcio que criminaliza e proíbe a mutilação genital, tanto nos hospitais públicos como privados. A sessão plenária do Parlamento Europeu, que decorre entre esta segunda e quinta-feira na cidade francesa de Estrasburgo, vai ser dominada pelo debate sobre o próximo Conselho Europeu, destinado a alcançar um acordo sobre o orçamento comunitário plurianual. A semana será marcada pela segunda tentativa para se chegar a um acordo sobre o orçamento da União para o período 2014-2020, depois de uma primeira tentativa fracassada em novembro de 2012. O presidente francês, no entanto, já afirmou que não estão ainda reunidas as condições para um acordo na cimeira que se realiza na quinta e sexta-feira. Os cubanos elegeram este domingo um novo parlamento. Mais de 8 milhões e meio de cidadãos foram chamados às urnas para eleger os 612 membros da Assembleia Nacional. Contra o facto de apenas o Partido Comunista ser reconhecido, os representantes da oposição apelaram à abstenção e aos votos inválidos. As eleições cubanas ficam marcadas pela primeira aparição pública do antigo presidente Fidel Castro desde que ficou doente em 2006. O candidato presidencial paraguaio Lino Oviedo morreu este domingo num acidente de helicóptero. O ex-general viajava para um evento de campanha juntamente com guarda-costas no norte do país. O piloto relatou mau tempo antes da queda. Oviedo liderou o golpe de Estado que há 24 anos derrubou o ditador Alfredo Stroessner no poder desde 1954. O governo santomense vai tomar brevemente uma decisão sobre o projeto de construção do Porto de Águas Profundas, disse hoje o primeiro-ministro. Gabriel Costa considera a construção do Porto um projeto estruturante para o desenvolvimento do arquipélago, que é necessário retomar. O Porto, que está avaliado em mais de 500 milhões de dólares norte-americanos, foi projetado para ser construído na zona de Fernão Dias, 17 quilómetros a norte da capital, e o principal operador é o consórcio francês Terminal Link. O primeiro-ministro de Cabo Verde disse hoje estar preocupado com as condições de vida da comunidade do seu país em Portugal e adiantou que o governo que lidera vai ajudar as famílias mais carenciadas. O primeiro-ministro adiantou que o governo vai alargar a Portugal um fundo de solidariedade que até ao momento apoia as comunidades da diáspora na Guiné-Bissau, em Moçambique e em São Tomé. O fundo será destinado a apoiar famílias em situações sociais muito precárias e a imigrantes que pretendam regressar a Cabo Verde, mas não têm condições para o fazer. E no CAN, este domingo, a Nigéria bateu a Costa do Marfim por 2-1 e passou para as semifinais do campeonato, nas quais defrontam o Mali na próxima quarta-feira. Também o Burkina Faso está apurado para as meias-finais, depois de ter vencido o Togo por 1-0, enfrentando agora o Ghana, também na quarta-feira. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2013, missão francesa ataca Kidal depois de o presidente francês garantir que a intervenção no Mali é para continuar enquanto for necessário. Comunidade internacional não tem regulamentos efetivos para os refugiados do clima. Tribunal criado para julgar o ex-presidente do Chad começa a trabalhar a 8 de fevereiro. Saiba mais já a seguir. França ainda não terminou a sua missão no Mali. De visita ao país, onde foi recebido pelo presidente interino Dion Conda Traoré e pelos chefes militares, o presidente francês François Hollande deixou a garantia de que a missão francesa continuará enquanto for necessário. Este domingo, as forças francesas iniciaram fortes ataques aéreos na região de Kidal, o último reduto dos grupos armados islamitas, no extremo nordeste do Mali, próximo da fronteira com a Argélia. Mas, a longo termo, segundo o presidente francês, o Mali e os países vizinhos terão de assumir responsabilidades para dar continuidade ao trabalho iniciado pela França.
La France n'a pas vocation à rester ici au Mali.
França não pretende ficar no Mali. Os próprios malianos africanos deverão garantir a segurança, independência e soberania do Mali. Com respeito, transparência e democracia. É assim que vejo a relação entre África e França, disse o presidente.
Entre la France et l'Afrique.
A chegada de Holanda a Tombuctu, cidade recentemente recuperada aos grupos islamitas que a ocuparam durante quase um ano, tem sido descrita como triunfal. Afinal, os extremistas islâmicos já desocuparam as principais cidades do nordeste do país, um resultado da rápida intervenção militar francesa que começou há quase 3 semanas. Por isso, a chegada do presidente francês ao Mali este sábado foi muito celebrada pela população. Libertou-nos, podemos ouvir música e dançar. Obrigada, França. Ouvimos música, fumamos cigarros. Adeus, islamitas. Mas a população ainda teme o regresso dos islamitas. Entre a multidão havia quem deixasse o aviso aos franceses. Cortaram a árvore, mas a raiz ainda está no chão. Também o ministro dos Negócios Estrangeiros do Mali manifestou interesse em que a operação francesa continue, argumentando, entre outras coisas, que o arsenal dos islamitas deve ser destruído. Aos microfones, em Tombuctu, François Hollande garantiu que França continuará ao lado do Mali.
As autoridades malianas, e c'est leur responsabilité.
As autoridades malianas, e essa é a sua responsabilidade, querem recuperar a integridade territorial que neste momento está sob ameaça. E é por isso que continuaremos ao seu lado até ao fim desta operação. Mas não pretendemos ficar cá, porque os nossos amigos africanos vão terminar o trabalho que fizemos até agora, disse o presidente.
Vão poder fazer o trabalho que era o nosso jusque lá.
Apesar de Hollande ter deixado claro que a responsabilidade será passada em breve para as mãos dos malianos e países vizinhos, ficou por explicar quando e como é que vai ser feita a retirada dos 3.500 soldados da região. A visita, que terminou com um almoço na capital, Bamako, foi vista mais como uma demonstração de poder do que uma deslocação oficial de Estado. Recebido como um herói nacional, Hollande foi dar a sua palavra ao Mali de que a França não deixará o país enquanto os grupos terroristas não forem vencidos. Para já, continuam os ataques aéreos em torno de Kidal, no maciço de Ifoghas, onde, segundo Paris, estão detidos 7 reféns franceses. No Mali, Hollande deixou o aviso: os raptores devem compreender que chegou o momento de libertar os reféns.
DW, Voz da Alemanha.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Como ouvimos, as forças francesas iniciaram hoje fortes ataques aéreos na região de Kidal, o último reduto dos grupos fundamentalistas islâmicos no extremo nordeste do Mali. Este sábado, o presidente francês, François Hollande, esteve no país, lembrando que a missão francesa ainda não terminou. Na sua opinião, o que é que falta fazer para vencer os grupos islamistas que ocuparam o norte do Mali? Envie-nos a sua resposta à pergunta do dia ou comentário a outras notícias desta emissão através do e-mail afriportug@dw.de ou então.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Secas, inundações como as que assolam Moçambique atualmente, tempestades. Cada vez mais pessoas fogem das consequências das mudanças climáticas. Nos campos de refugiados do Quénia existem entre 100 e 200 mil refugiados do clima somalis que quiseram escapar da seca no país, afetado pelo problema há quase 2 anos atrás. E não existe perspectiva para estes refugiados. A comunidade internacional não tem conceitos ou regulamentos efetivos para os refugiados do clima. Os pormenores com Renate Krieger.
Na Somália, que durante mais de 2 décadas viveu as consequências de uma guerra civil, povos que viviam como nômades agora não fogem apenas de conflitos, mas também das consequências da seca. Vão para o vizinho Quênia. Porém, confinados a um campo de refugiados, também não têm o que comer. Os últimos animais que serviam de base para a alimentação desses refugiados morreram de fome. Os países do Ocidente têm pelo menos uma responsabilidade moral diante desse sofrimento. É o que diz o professor de Direito Internacional, o suíço Walter Kellin. O motivo para essa responsabilidade moral foram os países europeus que, por meio de emissões de dióxido de carbono, favoreceram o aquecimento global, diz o professor.
Im Moment ist Europa tatsächlich ganz wenig von dieser Situation betroffen, eben.
Atualmente, a Europa não é afetada por essa situação ou é muito pouco afetada. Acho que temos uma responsabilidade de ajudar os países afetados pelas mudanças climáticas, já que a nossa atitude contribui para o aumento do efeito de estufa e temos uma obrigação moral. Por outro lado, ao ajudar também, defendemos os nossos próprios interesses.
Prognósticos pessimistas do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, estimam que em 2050 cerca de 150 milhões de pessoas serão refugiados por razões ligadas às mudanças climáticas. O professor suíço quer divulgar informações sobre esse problema. No final de janeiro, esteve presente num encontro internacional sobre refugiados do clima na capital alemã, Berlim. Kellen falou como enviado da chamada Iniciativa Nansen, um projeto conjunto da Noruega e da Suíça. O objetivo é encontrar padrões para lidar com os refugiados do clima.
Die Medien berichten heute, dass in Mosambique
em Moçambique, 86 mil pessoas tiveram de deixar as próprias casas por causa das inundações que afetam o país atualmente. Mas os moçambicanos ficam no próprio país porque é mais fácil, porque existem padrões de proteção para os refugiados internos. O problema é concretizar esses padrões e efetivá-los. Sei de casos em que moçambicanos foram à África do Sul e não encontraram regulamentos que permitam a entrada deles ou que diziam o que o governo do país vizinho deveria fazer com eles. Por exemplo, é possível mandar alguém de volta para o local da calamidade natural de onde ele fugiu? Essas normas existem para refugiados de conflitos, mas não para refugiados do clima.
Segundo Kellen, discutir sobre esses padrões é um passo importante, já que existe muita resistência no âmbito internacional para acordos legais sobre refugiados do clima. Especialmente os países que recebem refugiados temem ter de abrir as portas para mais gente sem poder dar conta do recado. Outros especialistas ouvidos pela DW dizem que é essencial criar estratégias de adaptação às mudanças climáticas. Na Holanda, por exemplo, acaba sendo natural auxiliar pessoas que precisam deixar as próprias casas por causa do aumento do nível do mar. Nos países do Hemisfério Sul, seria preciso que os governos se preocupassem com as consequências do aquecimento global para a população, dizem esses observadores. Renate Krieger para a DW.
O Tribunal Especial, criado em dezembro último no Senegal para julgar Hissène Habré, vai iniciar os seus trabalhos no próximo dia 8 de fevereiro, segundo anunciou o Ministério Senegalês da Justiça em Dakar. Na capital senegalesa, o ex-presidente do Chad está refugiado desde o seu derrubo do poder em 1990. Habré é acusado de crimes contra a humanidade. António Rocha.
O processo contra Hissène Habré começa a tomar forma, mesmo que nenhuma data tenha sido fixada para o início do processo propriamente dito. A Bélgica sempre se esforçou para que este processo tivesse lugar, mas durante um certo tempo encontrou resistência por parte das autoridades senegalesas em entregar à justiça o ex-presidente do Tchad. Mas a decisão sobre o julgamento de Abré é apreciado de diversas formas. Os especialistas já disseram que este processo poderá durar entre 11 a 16 meses. Numa primeira fase, duas câmaras africanas extraordinárias deverão ser criadas. A primeira, para realizar a instrução do processo e depois para julgar um eventual recurso. Essas câmaras serão compostas por magistrados senegaleses e internacionais. Do lado das organizações que defendem os direitos do homem, esta notícia foi acolhida com muita satisfação. Seydi Gassama, diretor executivo da Amnistia Internacional Secção Senegalesa, afirmou aos microfones da DW África:
É uma grande vitória para os defensores dos direitos do homem, mas também para as vítimas e as famílias das vítimas do regime de Hissène Habré. Lamentamos que o Estado do Senegal tenha demorado tanto tempo, cerca de 20 anos, para finalmente tomar uma decisão sobre o assunto. O presidente Macky Sall decidiu aplicar a decisão do Tribunal Internacional da Justiça de julgar Habré no Senegal. E saudamos a pronta reação da União Africana, que apoia a realização deste processo, ao criar duas câmaras africanas extraordinárias junto das jurisdições senegalesas.
Contudo, a abertura deste processo não é aceita unanimemente. Alguns apoiantes do antigo presidente tchadiano já duvidam da objetividade do mesmo. Segundo Jules Zambou, presidente do coletivo africano de apoio ao presidente Abré, a forma de acelerar a realização deste processo não dá mostras de que o mesmo será equitável. Este coletivo, que quer ser, na verdade, o verdadeiro defensor de Hissène Habré, reúne personalidades de vários países africanos, do Tchad, do Senegal, Mauritânia, Congo, Benin.
Estamos verdadeiramente desolados, dada a maneira urgente como é encarado o processo. Um dos financiadores deste processo, Idriss Déby, atual presidente do Tchad, deveria ser diretamente interpelado. Neste quadro, pensamos que não vai haver justiça equitável. Este processo é uma máscara. Está certo que o presidente Habré já está condenado.
Este processo vai necessitar de meios financeiros colossais e, por enquanto, somente o Tchad e a União Europeia permanecem como os principais financiadores. António Rocha, DW.
DW. Desporto.
No ar, o programa desportivo da Deutsche Welle, todas as segundas-feiras de manhã, com as notícias do mundo do desporto de vários cantos do mundo. E os temas do programa de hoje são: Tubarões Azuis são eliminados do CAN 2013. Cabo-verdianos criticam a atuação do árbitro no jogo dos Tubarões Azuis. Na Bundesliga, o Bayern de Munique continua soberano. África do Sul e Cabo Verde, os dois representantes do Grupo A, que tinham transitado os quartos de final do Campeonato Africano das Nações, o CAN 2013, foram no último sábado afastados da prova. Cabo Verde, que se estreava na prova, sucumbiu perante o Ghana, para mais tarde ser a vez da África do Sul, a equipa anfitriã, perder na marcação de grandes penalidades com Mali. Milton Maluleque, com mais pormenores a partir da África do Sul.
No jogo que teve lugar no estádio Nelson Mandela, em Porto Elizabeth, o Ghana teve grandes dificuldades em impor o seu poderio e o seu primeiro golo viria a ser marcado por penalti depois do derrube de Asamoah Gyan na pequena área. O segundo golo do Ghana surgiu a escassos minutos do fim da partida. Lúcio Antunes, treinador cabo-verdiano, defende que a sua equipa sai de cabeça erguida, apesar da derrota de duas bolas sem resposta.
Vocês viram hoje uma equipa muito organizada, uma equipa jovem, mas muito ambiciosa, que jogou do primeiro ao último minuto à procura de uma vitória. Não conseguimos ganhar, nós hoje dignificamos Cabo Verde. Estamos a sair de cá de cabeça erguida.
Para o defesa Babanco, a prestação da sua equipa vai encorajar aos demais jogadores a se juntarem à seleção.
Quando sabe-se ganhar, tem que saber-se perder. Só agora olhar para frente e aceitar novos desafios. Cabo-verdianos estão muito parabéns, porque nós conseguimos chegar aonde nunca tínhamos chegado.
Depois desta bela campanha, o que é que se espera de Cabo Verde?
Isso vai servir de uma certa forma, vai servir para motivação para chegar novos jogadores que estão a jogar no estrangeiro, que possam estar interessados em vir jogar para a seleção de Cabo Verde.
Rian Mendes, que foi alcunhado de grande estrela cabo-verdiana nesta prova, defendeu que ambicionava mais do que o conseguido.
Nós vamos continuar assim, já é uma vitória de estar aqui, como todos dizem, mas nós ambicionamos muito mais.
Refira-se que a África do Sul, jogando no estádio Moses Mabhida, em Durban, foi afastado da prova na marcação de grandes penalidades, depois de se ter observado no tempo regulamentar e no prolongamento um empate a uma bola frente ao Mali. Sendo assim, para as semifinais avançam o Ghana e o Mali. Do Porto, Elizabeth, para a DW, Milton Malulek.
Depois da eliminatória dos Tubarões Jesus no CAN, em Cabo Verde, todos culpabilizam o árbitro do jogo pelo desaire dos Tubarões Jesus. A participação da seleção cabo-verdiana resume-se em 4 jogos, 2 empates, 1 vitória, 1 derrota, 3 golos marcados e 3 sofridos. O orgulho por este percurso fez com que os cabo-verdianos fizessem a festa apesar do afastamento. A reportagem é de Nélia dos Santos, a partir da Cidade da Praia.
Apesar da festa, os cabo-verdianos saem deste torneio com um amargo na boca. Sentem-se injustiçados pelo árbitro do jogo. Dizem que só ele viu o penalti que virou a história desta partida. A queixa começa de cima do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.
Tivemos o azar de o árbitro da partida não ter um dia especialmente feliz.
O jornalista da Rádio de Cabo Verde, Luís Carlos Vasconcelos, resumia na antena e nesses termos a arbitragem.
O Presidente diz que é um árbitro pouco feliz. Eu vou dizer que é, para mim, um gatuno que esteve no campo.
O selecionador nacional Lúcio Antunes, em declarações à imprensa cabo-verdiana, explicou assim a derrota de Cabo Verde.
Nossa equipa prova, mas nunca é inferior a nenhuma equipa africana.
A nossa equipa provou que não é inferior a nenhuma seleção africana. Se calhar pesou neste jogo a pequenez do nosso país. Vejam só quantos adeptos tínhamos neste jogo. O máximo 50, enquanto o Ghana tinha 15 mil a 20 mil adeptos. Não é fácil eliminar uma equipa que enche o estádio e ficar uma outra que só apresenta 50 adeptos. Imaginem, por exemplo, um jogo das meias-finais Cabo Verde-Togo. Não teria nenhuma piada.
Um meias-finais Cabo Verde-Togo.
O capitão da Seleção Nacional, Nando, disse no final da partida que a entrada para a segunda parte sentiu um ambiente esquisito no túnel com o árbitro a querer pressionar os jogadores cabo-verdianos. A entrada do túnel, o árbitro começou a pressionar-nos, mandava-nos mudar as meias. Confesso que senti algum receio que se confirmou com o penalti inexistente que marcou. E agora digam-me, como é possível ter o melhor árbitro da África como o quarto árbitro e o outro que tem menos palmarés a apitar este jogo? Esta é uma pergunta que os adeptos cabo-verdianos querem que a Confederação Africana de Futebol responda.
A arbitragem em África, sim, cheia de corrupção.
Os árbitros puxaram uma espiga para a equipa da Ghana. Influenciou muito.
Porque se o lance do penalti era ao contrário, eu diria que ele não marcava o penalti.
Por terem feito uma campanha que dignifica tanto o futebol cabo-verdiano como o africano, o presidente Jorge Carlos Fonseca anunciou que vai condecorar os Tubarões Azuis.
Será uma maneira de o Presidente da República, em seu nome, mas em nome de todos os cabo-verdianos, de um ato singelo de prestar justiça aos bravos Tubarões Azuis.
Da Cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
Neste fim de semana, disputaram-se partidas da 20ª jornada da Bundesliga, a principal liga alemã de futebol. O líder da tabela classificativa, o Bayern de Munique, continua a deslizar. A jornada terminou neste domingo com 2 partidas. O Nuremberg derrotou o Mönchengladbach por 2-1 e o Dortmund venceu o Bayer Leverkusen por 3-2. No sábado, o Bayern de Munique bateu o Mainz por 3 golos sem resposta. Müller abriu o marcador aos 40 minutos e Mandzukic fez os 2 últimos golos aos 50 e 57 minutos. A turma bávara soma assim 51 pontos e continua a liderar a tabela classificativa. O jogador do Bayern, Bastian Schweinsteiger, fez a avaliação da partida.
O Mainz tentou pressionar-nos, mas nós também fizemos um bom trabalho com a bola. E ficou bem claro que a partir dos 60 minutos o Mainz estava cansado. Penso que nós aproveitamos muito bem esta oportunidade.
O Düsseldorf venceu o Stuttgart por 3-1. Kruse estreou o marcador para o Düsseldorf logo aos 10 minutos e bisou aos 37. Fink fez o último golo aos 36 minutos. O golo do adversário foi apontado por Gentner aos 60 minutos. Esta vitória tem um significado especial para o Düsseldorf, como explica Oliver Fink.
Estávamos sob uma grande tensão. Para nós foi simplesmente importante voltar a ganhar um jogo. E com o 3-1, penso eu, podemos dar-nos por satisfeitos. O Hoffenheim ganhou o Freiburg por 2-1. Folland marcou 2 golos logo na primeira parte, mas quem fez o primeiro golo foi o Freiburgo aos 4 minutos. Marco Kurs, treinador do Hoffenheim, está contente com o resultado. Na nossa situação, é claro que não se pode esperar mais. É preciso dar tudo por tudo, empenhar-se a fundo. Eu estou feliz e orgulhoso que a equipa tenha sido recompensada. E o Greuther Fürth venceu o Schalke em Gelsenkirchen por igual resultado. O brasileiro Michel Bastos, reforço de inverno do Schalke 04, ainda deu vantagem à equipa da casa, mas Klaus e Djurdjic, já no período de descontos, sentenciaram a segunda vitória da equipa promovida a esta época à divisão principal de futebol alemão. Benedito Roedas, do Schalke, não escondeu o choque. Muito honestamente, estou mesmo sem palavras em relação ao que aconteceu durante os 90 minutos. Estávamos a dominar completamente. Fomos os primeiros a marcar, mas depois sofremos rapidamente um golo idiota. Foi uma derrota clara e tão cedo não vamos conseguir digeri-la. A partida entre o Augsburg e o Wolfsburg terminou no empate a uma bola. Moravec fez o golo para os primeiros e Naldo para os segundos. O Frankfurt venceu o Hamburgo por 2 bolas sem resposta. Seradian Lakic estreou-se neste jogo no Frankfurt e comenta a vitória sobre o Hamburgo. É simples, quando tudo corre bem, então dá tudo certo. Depois do primeiro remate, que falhou por pouco a baliza, eu pensei, mas porquê? Tentei então jogar mais concentrado e o próximo remate já foi golo e depois disso mais outro. Maravilhoso. E na abertura da jornada, na sexta-feira, o Werder Bremen venceu o Hannover por 2 golos sem resposta. O primeiro golo só surgiu nos últimos 5 minutos, apontado por Niels Peters, que pouco depois fez o segundo golo. Assim, o Werder Bremen, que não vencia desde o recomeço da Bundesliga, após a pausa de inverno, iguala o Stuttgart na 11ª posição, com 25 pontos, ainda atrás do Hannover, que tem 26. E o Magazine Desportivo fica por aqui. Esteve na sua companhia, Nádia Issoufou. Voltamos de hoje a 7 dias, à mesma hora. Até mais!
DW Deutsche Welle.
E do desporto passamos ao espaço do ouvinte. Relembro que no início desta emissão lhe perguntamos, na sua opinião, o que falta fazer para vencer os grupos islamistas que ocuparam o norte do Mali. Comigo em estúdio está a Renate Krieger, que nos dá agora a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia, Renate.
Bom dia, Maria João. Bom dia, ouvintes, internautas que acompanham a nossa emissão da manhã da DW em português para a África. Tony Cleves, Alexander Ferrão escreveu na rede social Facebook: o que falta fazer é ir atrás dos líderes islamistas e levá-los a julgamento. David Davis também deixou uma mensagem no Facebook: eu acho que nós, os africanos, se deixarmos esses europeus comandarem de novo o nosso continente, vamos morrer. Deixem os malianos resolverem os seus problemas. Obi Trace disse também por Facebook: os malianos precisam resolver esse problema eles mesmos. Agora, pedir ajuda de outras forças é outra coisa, mas as tropas malianas podem dar resposta a esse problema. Os países de África não gostam de tentar primeiro para ver como que o inimigo vai reagir, em vez de pedirem forças primeiro. Há que se pensar nas grandes estratégias de guerra para poder mostrar que podemos resolver problemas grandes que não são grandes problemas, na verdade. O internauta Jorge Manique diz que o Mali não tinha que mandar nenhuma ajuda francesa, eles próprios têm que resolver isso, no máximo a ajuda africana seria aceitável nesse caso. Leonel Chisev também escreveu no Facebook: agora falta bater os últimos redutos dos rebeldes e consolidar o controle onde era o teatro das operações dos grupos fundamentalistas islâmicos. O Orlando Jorge Alves escreveu, tanto por Facebook quanto por e-mail: falta apenas a união entre o exército francês e o maliano. A derrota dos islamistas não passa apenas por uma solução militar, mas também pelo diálogo. Etelvino, em Lixinga, Moçambique, escreveu um e-mail: essa fragilidade dos países africanos na sua união, penso que teria maior sustento se organismos continentais ou regionais pudessem intervir ou participar. Os franceses regressam de certeza ao seu país depois da missão. E Joaquim Savimbo, quid, no meu ponto de vista, a França entra nesse conflito somente para ajudar os soldados malianos. Maria João.
Obrigada, Renata, e obrigada a todos uma vez mais pela participação. Fica por aqui este Jornal da Manhã. Nós regressamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, desejo-lhe um bom dia.